Amen. Ah. Fighter of the nightmen. Ah. Champion of the sun. You're a master of karate and truth for everyone. Thank you. Thank you. Obrigada.
Tem performances que são de chorar. E esse não foi de alegria.
Tem performances assim. São dignas de do quê? Da Broadway. Se você não reconheceu essa performance, você não pode ser meu amigo, entendeu? Se você não reconheceu essa música, não pode ser meu amigo. Não vou conversar com
Eu vou
você e
falar
você
uma
vai sentar
coisa.
num canto longe de mim.
Eu vou falar uma coisa, Stephanie. Quando você começou a fazer referências do It's Always Sunny no Suspiria, eu não tinha assistido ainda. E eu só fazia, só dava risada, fingindo que eu tava. Pois é, gente. Quando a gente fala que
Nossa!
esse podcast é fabricado, que não tem uma coisa que a gente fala que é verdade aqui, ó.
Nossa, eu
É.
estou assim, devastada. Tô aqui pensando que a Carol era minha amiga de anos. Mas
Não, agora
aparentemente é o quê?
eu já vi.
Não,
Não, eu já
agora não
vi,
conta
agora eu entendo
mais.
os preferences. Já vi duas vezes, Joe Sunny. Tá bom? Então, eu acho que eu tenho um passe. E falando em It's Always Sunny, uma coisa que não tem nada a ver com It's Always Sunny, nossa pauta de hoje.
Exato.
Né? Hoje nós lhe contaremos a história de um dos casos mais conhecidos do século passado, interessantemente, os assassinatos de John List, ou como chamaremos aqui, a morte da família List. Essa história é muito pano pra manga e é bem novelinha, do jeito que a gente gosta. E por isso a gente tem aquele lindo alerta de gatilho, o que nem não é tão sério assim, mas eu consigo ver alguém ficando mal por causa dessa história, que a gente vai cobrir temas que orbitam ao redor da escrotice masculina e dinâmicas familiares abusivas, etc, etc. Nossa principal fonte para o episódio de hoje vem do livro Death Sentence: The Inside Story of the John List Murders, do Joe Sharkey. Que é um livro excelente, livro muito bom, caríssimo que eu comprei para fazer essa pauta, gente. A Stephanie sabe com o caro que foi, ó. Tive que penar
Olha,
para achar o
gente,
livro.
olha, gente. Quando eu digo que vocês têm que dar play no Suspiria pra gente ganhar dinheiro, porque aqui a gente não ganha nada e só
Né?
gasta, faz favor.
Eu suei para ganhar esse R$1,99 para comprar esse livro, gente. Enfim, também teve um artigo do ABC News e também nosso querido, amado, idolatrado Forensic Files, que está disponível no YouTube, como sempre. Vale muito a pena você assistir se você gosta da parte forense desses casos que a gente cobre.
É, Forensic Files é demais.
Excelente, demais.
E como já mencionei antes, tem um podcast também, né? Que são os áudios dos
Não,
episódios,
mas
mas são em
esse tem que
inglês.
ver, você tem que ver o visual da coisa, sem spoilers.
É, é.
Esse tem que ver, você tem que ver com seus olhos o negócio. Infelizmente, a gente tem que começar a nossa historinha aqui com o patriarca da família, o John Emil List, que nasceu em Bay City, Michigan, em 1925. John era filho de alemães e tinha somente um irmão por parte de pai. Seu pai era bem mais velho que a mãe, Alma, e não participava muito da criação do menino. Alma, em contraste, era absurdamente envolvida. Alma e John eram unha e carne. Ela sempre muito protetora, muito cuidadosa, de maneira que até sufocava pro coitado do menino. Ela não deixava ele se sujar, sair no frio. Ela mal permitia que ele saísse de casa. E por isso, ele não tinha amiguinhos e sofria até bullying das outras crianças.
Nossa.
Falam que, tipo, as crianças não queriam brincar com ele porque a alma empacotava ele tanto por causa do frio do Michigan, que ele ficava, tipo, paradinho, assim, que nem um pinguim. E as crianças tinham medo que, tipo, se ele caísse, ele não ia conseguir levantar por causa de tanto casaco que ele tinha. Ai, coitadinho.
Olha, mas isso acontece, dependendo tanto de roupa de frio que você coloca, para pessoas que amam o inverno aí, convido Liz para me visitar. Entre 1º de janeiro e dia 28 de fevereiro.
Na adolescência, John era do tipo que nem cagava nem fedia. Era uma porta. Ele nada, mesma coisa. John era tão esquecível que na faculdade ele namorou uma menina que tinha se formado com ele no ensino médio e ela não lembrava dele, tipo, pra ele era pra ela era uma pessoa nova, tipo, não, mesma sala, não lembrava.
Parece, sabe o que? Community, a Annie, que ninguém
É,
lembra da
verdade.
Annie,
Verdade,
e
é.
todo mundo estudou com ela.
E ninguém lembra. Mas logo após ele se formar do ensino médio, né, voltando um pouquinho, ele se alistou no exército e rapidamente se viu no avião indo até a puta que pariu para combater o Eixo, porque não é a Segunda Guerra, amores. John foi para a Alemanha, Japão e, no período pós-guerra, para as Filipinas. Como todo militar que vê a guerra com os próprios olhos, ele não falava nada sobre esse período da sua vida. E só para constar aqui, não foi que nem aqueles outros dois idiotas lá que foram para a guerra para ser técnico de radar e depois ficava se gabando das coisas e tal. Não, o John era tipo arma na mão, tá mesmo, sabe? Ele foi para combate de verdade. Mas acabado isso tudo, John decidiu seguir carreira como contador. Que contraste, né? Por sugestão da mãe, que inclusive foi pra faculdade com ele. Tipo, ela não frequentou faculdade com ele, mas ele foi pra faculdade em Michigan e ela foi junto.
Nossa, imagina, que maravilha. Imagina. Ai, meu amigo, esse aqui é meu filho, olha que gracinha, meu filho, olha que bonitinho, é um menino tão bom. E, cara, gente, o cara já era uma porta, né? Ainda vira contador. Virou o quê? O tijolo da parede.
Nossa, ele era completamente. Ele continuou em Michigan, em Ann Arbor, até ele conseguir seu MBA. John gostava de música clássica, jogos de tabuleiro e ler livros de true crime. Olha que interessante. Olha. Ele era introspectivo e quieto, sempre de terno e gravata, sempre de barba feita e cabelo perfeitamente cortado e penteado.
Era um pastor da igreja evangélica.
Ah, exatamente. E, tipo, a gente tá falando aqui, né, de anos 50 e pipi popapó. E nos Estados Unidos, talvez no mundo também, mas principalmente nos Estados Unidos, os anos 50 eram muito focados em ser, tipo, super quadradinho, ser o que é normal versus o que não é normal. Os jovens, eles eram até, tipo, meio que endocrinados a, tipo, você tem que seguir essa forma, você tem que ser normal. Usava-se essa palavra muito, normal. Tinha o que era normal, o que não era normal. O não normal, você tem que evitar o máximo possível e você tem que almejar ser o mais normal possível. Eu acho que o John cai muito nisso, sabe? Ele tá fazendo tudo da maneira mais normal, pra se você falar normal, digo não normal nos padrões, né, de hoje, mas normal porque ele achava que ele tinha que fazer na vida e tal. Ele tinha expectativas muito altas pra ele mesmo e pra todo mundo ao redor dele, o que, né, explode na sua cara depois, sem surpresas. John vinha de uma família luterana muito religiosa, muito envolvida na igreja, bem naqueles padrões quadradinhos, e John realmente gostava dessa vida. A religião era muito importante pro John. Então, até que ele, tipo, a vida inteira foi professor de Sunday School, como é que fala?
Escola Dominical.
Escola Dominical, é. E ele, tipo, era tesoureiro da igreja. Ele, nossa, fazia parte do negócio, só faltava ser padre.
Ah, tipo, eu tive muitos professores de Escola Dominical bons, mas, assim, creio que esse Johnny não seria era, o professor que eu iria querer.
Nossa, ele era o general dominical das crianças. Título do episódio. General Dominical.
General Dominical. Eu adorava ir pra escola dominical. Eu gostava muito de ir na igreja quando eu era criança. Foi depois, tipo, de uns 13 anos que eu comecei a falar, tipo, opa, peraí.
Eu gostava. Eu gostava de ir, eu não ia na igreja, não ia no centro, mas eu gostava até que vocês sabem, né, ouvintes.
É. Não, então, eu gostava de ir na igreja até eu entender como algumas pessoas da igreja que eu ia pensavam. Porque quando você é criança, você vai na escola dominical, você, né, aprende sobre a Bíblia, faz os desenhos, brinca e tal. É mais uma coisa, tipo assim, uma distração. Mas aí você vai ficando mais velho.
Vai ficando mais sério.
Aí você ouve os adultos ao seu redor falando, não, mas isso não pode fazer. Não, mas a fulano fez aquilo ali, com esse fulano você não pode conversar. Eu ficava, opa, peraí, isso aqui não é bem o que eu... Não é bem, eu não assinei esses termos e condições. Enfim, depois de formado, o tio Sam bateu na porta do John List de novo, e dessa vez foi com a Guerra da Coreia, e ele foi transferido para Virgínia, onde ele morava numa base do exército. Foi lá que ele conheceu Helen Taylor. Helen era natural de Carolina do Norte, ela lia que nem o bicho e amava cozinhar. Nós temos uma coisa em comum, mas a segunda não, porque eu detesto cozinhar. Mas comer, se tiver alguém querendo cozinhar pra mim, aceito.
Posso fazer altas sopas pra você, Stephanie.
É.
Vai amar, sopa de pepino.
Ah, Deus me livre! Não, não. Se tiver alguém que quiser cozinhar algo que não seja pepino nem sopa, Enfim, a irmã de Helen disse que ela tinha 350 livros de receita e que tudo que ela fazia era delicioso. Helen tinha 26 anos e uma filha de 9 chamada Brenda, e ela era recém-viúva. Seu marido, Marvin, havia morrido em combate na Coreia e ele tinha, tipo, acabado de ser enterrado. Bem triste,
Que
né?
situação, né, gente?
Na noite em que John e Helen se conheceram, ela tinha saído com sua irmã Jean para espairecer e esquecer do luto um pouco. As bonitas foram jogar boliche, e eu gosto muito de jogar boliche, ó. Eu e Helen temos muito em comum. Só que elas não conseguiam acertar nenhum pino e estavam sofrendo um bullying do boliche inteiro por causa disso. Que
Pausa.
situação, né,
Pausa.
gente?
Isso é muito desagradável. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de jogar boliche. Só que eu sou pior que as duas juntas, sabe? Eu, gente, eu não acerto nada. Eu sou uma pessoa, eu sou meio torta. Vocês não me veem falando, mas eu sou meio torta. E eu não consigo mirar as coisas. Enfim, aí eu prefiro me divertir, tipo, surpresa você atingir um pino, do que eu ficar estressando no ângulo do pé, o ângulo da mão. Foda-se pra mim, sabe? É boliche, eu não sou profissional. Mas as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, tipo, que eu não estou competindo, que eu não quero ganhar, eu quero jogar boliche. Aí, nossa, a vida sempre é uma situação que eu fico tipo, ah, tentando, tipo,
Ah, que
cara, eu só
legal,
quero
né?
beber e comer batata frita jogando boliche, puta que pariu. E, gente, mas assim, é toda vez, é toda vez. É cinco infelizes tentando me ensinar a jogar boliche. Eu tô tipo, cara, me deixa, velho.
Cara, me lembra no final do episódio contar uma história que aconteceu do boliche comigo. Mas eu jogo boliche igual o Tom do Parks and Recreation, que ele pega a
Ai.
bola e põe assim no meio das pernas, vai e
Eu tenho que
joga
tentar
assim que
fazer
eu
isso na
jogo.
próxima vez. Tem que jogar só eu e você, ver quem perde.
Oh my God. John ficou conversando com a irmã, na verdade, enquanto a coitada da Helen era massacrada. Assim que a amizade entre John e Jean começa. Não. Assim a amizade entre John e Jean começa. E mesmo depois de anos, eles ainda trocavam correspondência e John se abria muito para ela. O interessante é que John gostava mesmo era da Jean, não da Helen. Mas ela era casada e com filhos, não dava bola para ele. Mas quem não tem cão, né, gente? Caça com gato. Então ele ficou com a Helen no final das contas mesmo, né? Fazer o quê? Fazer o quê?
Nossa, história de amor.
Uma
Linda.
história de amor não acaba assim. É,
Não
e o
começa
problema
assim.
da Helen.
Nunca.
O problema da
É.
Helen é que ela estava numa situação muito complicada. Ela havia se casado com o Marvin aos 16 anos, então ela não havia sido adulta sozinha até então. Ela estava meio perdida. Sem contar, né, gente, estamos falando dos anos 50. As mulheres não tinham grandes opções a não ser se casar. Era tipo, ou você se casa, ou você vira freira, ou você é a sapatão do bairro. Então, quando o marido dela morreu, ela se desesperou. Ela estava indo em date com quem quer que fosse. Tipo, passasse o mendigo do pânico, ela falava, ok, você vai. Vida sem Tinder não era fácil. E o John não era tão horrível assim, gente. Ele era solícito, militar, tinha um MBA. E não era uma má situação até então, né? Tipo assim, dos males, o
É, não
pior.
tinha como a
Pra
Ellen
mim, o pior
saber o que ia
não, o menos
acontecer.
pior. Na verdade, era o pior, mas até então ela achava que era o menos pior.
Pois é. Eles se casaram em dezembro de 51, só alguns meses depois de se conhecerem. Só alguns meses depois do primeiro marido morrer. Pensa numa bagunça, gente. Como a gente já disse, a Ellen já tinha uma filha do primeiro casamento, a Brenda, e ela e John tinham um relacionamento muito bom. Ele a tratava como filha e ela até o chamava de pai. Quem tinha um problema com a Brenda e com a Helen, na verdade, era a mamãe querida Alma, que não gostava das duas de jeito nenhum, gente. Era o inferno. Ela não permitia que Brenda a chamasse de avó,
Isso me
inclusive.
lembra algumas histórias que aconteceram na minha família.
É. Ela
Enfim.
julgava Helen por estar em seu segundo casamento. Como se a bonita, ó, fofoca da Alma, como se a bonita não tivesse sido segunda esposa também. Como se a maravilhosa não tivesse sido enfermeira de uma mulher que morreu de câncer, a irmã esperou a mulher esfriar, coitada, pra ir lá e crer no marido. É assim que os dois conheceram, ela e o pai do John. Em 55, nasce a primeira filha do casal, Patricia, e somente um ano depois vem o pequeno John. Eles teriam mais um filho. Nossa. É, mais um filho chamado Frederick em 58. Os Celeste viviam em paz e felicidade, a própria família Doriana, até que tudo explode na cara deles. A história é longa e nada acontece de uma vez, né? A gente tá falando aqui de anos, pra ficar claro, mas... John era muito tradicional e religioso, e Ellen tinha se convertido do metodismo ao luteranismo para se casar com ele. E a cilada que ela se meteu inclui uma rotina rígida, não só de igreja todo domingo, mas como também de muita participação e envolvimento na igreja. Acontece que ela não tinha saco. Real, ela não tinha saco. Era todo domingo uma história de acordar cedo, arrumar as crianças e convencer as crianças de ir à igreja, sendo que ela mesma não queria ir. Não tem cristão que aguente depois de anos disso aí, desculpa. Ela...
Helen...
quando você não quer
vou
ir...
vou dizer...
É.
Helen, vou te dizer. Me identifico, porque quando eu morava com a minha avó, não era só no domingo que a gente ia na igreja. Era todos os dias, menos segunda, que segunda era o único dia que não tinha culto. Então, você imagina.
Ela queria passar suas manhãs de domingo como? Dormindo e depois fazendo um café da manhã especial pra família, já que ela amava cozinhar e tal, ela queria fazer isso, ela não queria estar na igreja cantando aleluia, 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 que nem eles fazem, né?
Certíssima. É.
A Ellen parou de frequentar a igreja e a Brenda também logo depois. John ia sozinho com 3 crianças pra igreja, e isso era humilhante pra ele.
É. Uhum.
A história com a Ellen, na verdade, é muito complicada. Ela não tava feliz. Ela não tinha processado a morte do primeiro marido muito bem e vivia comparando John e Marvin. O foda é que o Marvin tinha morrido um herói. Ele, tipo, colocou o cu na reta pra proteger o resto do batalhão e foi assim que ele morreu. Então, a cereja do bolo é que ele tinha ganhado medalhas muito superiores à que o John ganhou. E Ellen esfregava isso na cara do John, tipo, qualquer oportunidade. E ela fazia isso pra outras pessoas também, tipo, ah, porque meu primeiro marido Marvin... Não sei o que, não sei o que lá.
É, isso aí não vai dar muito certo.
Complicadíssimo. E fora isso, ela lutava com uma depressão fodida e também era alcoolista. Ela mal saía da cama, gente. O resultado, quem acabava tendo que cuidar das crianças era John e Brenda. Foi por isso que assim que ela fez 18 anos, a Brenda, tipo, rapou o pé dali, casou e foi embora. E isso literalmente salvou o cu dela, porque se ela tivesse ficado, se ela tivesse... né, continuada ali, ela provavelmente teria sido morta com o resto do pessoal, o resto de todo mundo.
E sabe o que é interessante? Eu não sei se a minha memória não está funcionando, porque a gente está gravando isso de manhã, e meu cérebro não funcionou antes do meio-dia, mas eu não me lembro de ter ouvido falar da Brenda no Forensic Files.
Olha, esse caso, ele é resumido a, tipo, 10 palavras, toda vez que é coberto, cara. Então... você vai ouvir muita coisa que você nunca soube.
Então, eu sou muito... Quando a Carol falou que esse era o caso que ela ia fazer, eu fiquei muito interessada, porque eu amo esse episódio de Forensic Files.
É
também,
bom,
né, envolve America's Most Wanted. Então, tipo assim, ai, tô gostando. Parece eu lendo o livro do Last Podcast on the Left e descobrindo coisas novas sobre o Ted Bundy.
E, cara, esse caso, eu sempre me interessei um pouco por ele, porque, tipo, nunca... eu tentava unir os pontinhos e, tipo, nunca fazia sentido pra mim, sabe? Parece um negócio que aconteceu, tipo, pá, muito rápido, explosão, assim. Eu ficava, tipo, como não é possível, sabe? E, realmente, não é possível do jeito que as pessoas falam, enfim. Continuando.
Então, haviam também os problemas financeiros da família. John sempre ganhou salários excelentes, mas eles não usavam o dinheiro sabiamente. Eles gastavam pra caralho, sempre moravam em casas que não podiam sustentar. E o John usava de presentes caríssimos pra tentar ganhar a afeição e trazer felicidade pra Helen, né?
De novo, Helen tinha 350 livros de cozinha. Você acha que isso é um acidente?
Não.
Você acha que ela não tinha bilhões de joias, bilhões de vestidos e as crianças andavam só com, tipo, roupa de grife? Era muito excessivo, gente.
Então, a família passou muitos anos morando em Michigan, onde John trabalhava numa empresa que produz embalagens, utensílios descartáveis, etc, etc e tal. Ele foi demitido dessa empresa depois que eles se juntaram com uma empresa maior. Depois dessa fusão, a empresa tinha 2 times de contadores e eles optaram por ficar com o time que não era o de John. Mas tudo bem, né, gente? Bola pra frente. John era um ótimo contador e logo ele arrumou um emprego novo na Xerox, alocando a família pra Nova York, em Rochester.
Xerox, também conhecido como Xerox.
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 Xerox, Xerox.
Xerox Holmes.
Xerox Holmes. Em Rochester, Rochester, né? Worcester, não, Stephanie. As coisas mudaram um pouco, porque a vida era mais urbana e isso animava a Helen. John também agora estava num emprego mais excitante, numa empresa que prosperava cada vez mais. Vale mencionar também que ele estava ganhando muito, muito bem. Em 1964, ele fez, tipo, $32 mil, que dá mais ou menos 276 mil, ajustando a inflação. Meu sonho. Isso numa época que um salário mínimo sustentava uma família.
É muito
dinheiro, realmente,
cara.
Gente. É muito dinheiro, porque, tipo, se você pensar, antigamente, nos anos 60 e tal, o cara poderia trabalhar numa fábrica e ele conseguia comprar uma casa, mandar as crianças pra faculdade, que não é barato.
As coisas eram
E,
muito
tipo,
mais
comprar um
baratas.
carro,
É.
sabe? É muita loucura.
É muito dinheiro, cara. Pensando, o que que esse pessoal fez com esse dinheiro todo? Puta que pariu.
Real Housewives of Beverly Hills. John gostava da vida corporativa e gostava de trabalhar na Xerox. Ele via um futuro excelente na empresa. Ele tinha um cargo alto e foi promovido algumas vezes até atingir um teto na empresa. Ele era ambicioso e queria ser, tipo, vice-presidente, mas o problema é que ele era muito palestrinha. Era muito tímido, não sabia falar em público, então seus superiores não o consideravam apto para uma posição acima de diretor. O John foi demitido da Xerox porque ele não parava de encher o saco pedindo promoção. Uau!
Autoestima da criatura. Ai, ai. Na mesma época que John foi demitido, a saúde de Ellen começou a decair muito. Ela já sofria de depressão, como a gente já tinha dito, mas tinha outro agravante na situação também. Ainda em seu primeiro casamento, assim que a guerra contra a Coreia começou, Brenda, Ellen e Marvin, por causa do exército, foram morar em uma base militar em Seul, na Coreia. Assim que fala? Seul? Seul?
É só,
Seul, não
não?
sei. Só que essa região, ela sofreu uma pandemia desgraçada de sífilis. E a Ellen acabou contraindo sífilis na Coreia. É. Um dos problemas que um estágio avançado de sífilis pode trazer é atrofia cerebral, gente. E o que a Ellen tinha se chamava paresia geral sifílica. Carol pesquisa maravilhosa hoje, hein, gente? Que ela traz, entre outros sintomas, a demência. E contas hospitais caríssimas, né? Que vem junto com isso. Ou seja, a família já tava com problemas financeiros, né? Desde o começo, mesmo fazendo um salário grande. Aí John é demitido. E a Patricia com contas, assim, astronômicas de hospital. E vocês vão ver foto da Patrícia, gente. E ela tem, tipo. Oi, Chester,
Da
tudo bem?
Patrícia ou da Helen?
Da Ellen, desculpa. Ah, Ellen tem tipo um olho, ela é meio vesga. Só que isso não tem a ver com a atrofia cerebral, tá? Pra ficar claro. John, ele conseguiu um emprego em um banco chamado First National Bank e ganhava exatamente o mesmo que na Xerox. Assim, a família se muda pra Westfield, em New Jersey. Eles compram uma casa que não é nem considerada casa, nem mansão, é tipo um estate. É uma coisa assim, os presidentes têm estates. Aqui. É um negócio imenso. O nome. A casa é tão grande que tem um nome. Vocês já viram isso? Casa que tem um nome?
É
Não
muita
é?
coisa tipo de filme antigo,
É.
né?
O nome da
Bly
casa.
Manor.
O nome da casa é Breeze Knoll. A mansão da Barbie tinha 19 quartos, 5 banheiros, 10 lareiras. Um salão de festa, salão de jogos, biblioteca, 3 andares. Um deles era só para serventes. Uma casa, tipo, nada acessível para uma família de classe média alta, né? 3 filhos. Nossa. Nada.
Nossa, não, eu só tô imaginando, sabe por quê? Porque na casa da minha mãe tem 3 lareiras e já é um inferno para catar lenha para pôr nessas lareiras tudo. Eu
Olha.
imagino 10 lareiras. Aí não dá.
Não. Era uma casa bonita, mas era bem, bem antiga. Ela precisava de muito carinho para ser morável, honestamente. Tipo, tava bem das caindo aos pedaços, assim. Parede rachada, né? Tava feio, tava feio. Mesmo assim, era casa do sonho deles e eles quiseram desembolsar 10 mil de entrada na casa e financiaram o resto dos 50 mil que custavam. Só que, vocês acham que eles tinham 10 mil no banco?
Não, porque claramente eles não têm responsabilidade financeira alguma.
Nenhuma. O John, ele fazia mais de 200 mil dólares por ano, mas ele não tinha 10 mil no bolso, gente. Nenhuma economia, nada. Eles tiveram que pedir emprestado pra mamãe.
Oh, é. Mamacinha. Oh, mamãezinha, você empresta um pouquinho de dinheiro para mim? Claro, meu filho. Vai mandar sua esposa para a puta que pariu.
Quer que eu limpe sua bunda também? Mas tudo isso veio com uma condição. A Alma passaria a morar com John, Ellen e as crianças. É, a gente já mencionou isso aqui em outro episódio, né? Se não me engano, foi do Rockefeller de Taubaté. Mas muitas dessas casas imensas, assim, elas vêm com outras casas de brinde dentro delas, né? Uhum. E a Alma tinha um apartamento só pra ela, que ficava no terceiro piso da casa. Ela morava sozinha nesse terceiro piso, tipo, era só ela, não tinha ninguém. Então, era bem privado, não era, tipo, que ela morava no mesmo quarto que o casal, sabe? Era uma coisa mais...
Uhum.
Mais privada, assim.
Então, John manteve seu emprego no banco por um ano, só que dessa vez ele não foi forte o suficiente para contar para a família. Não, 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 não. O que ele fez foi fingir que ainda tinha um emprego. Todo dia ele acordava cedo, saía de casa arrumado, ia até uma estação de trem e ficava o dia inteiro sentado no banco lendo. Quando dava a hora, ele voltava para casa como se nada tivesse acontecido e fez isso por 6 meses. Devo dizer que a primeira e única vez que eu matei aula na minha vida, eu fiz mais ou menos isso. A minha irmã me levou até a porta da escola, eu fui e coloquei um pé pra dentro do portão, esperei ela sair de perto, dei meia volta, atravessei a Avenida Amazonas, sentei lá na sentei na banca de revista e fiquei o dia todo lá. Por que que eu matei aula na quarta série? Porque eu não tinha feito meu para casa. No dia seguinte, a professora me chama e fala assim, Stephanie, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu falei, ok. Você estava na banca de revista ontem? Não estava. Mas eu vi uma menina com a blusa cor-de-rosa igual a sua. Não era eu. Estava em casa doente. Por isso que não vim. Enfim.
Esse negócio dele, tipo, sair, ficar na estação de trem lindo e tal... É uma das coisas que é sempre mencionado nesse caso, mas eu nunca vi ninguém não cometendo o erro de falar que ele fazia isso, tipo, antes dele matar a família. Tipo, eles fazem parecer que é uma coisa que ele tava fazendo, tipo, enquanto ele tava planejando os assassinatos e era uma coisa, tipo, atual. Sendo que isso aconteceu anos antes dos assassinatos, sabe? Eu acabei de revelar que ele matou a família. Eu tava fazendo mistério. Não tinha falado ainda. Enfim, você sabe.
Well.
Devem ter adivinhado, né? Enfim. Então, sei lá, cara. Se você vê alguém falando isso, é misconception.
Então, depois desses 6 meses fazendo altos nadas, ele arrumou um emprego que pagava menos da metade do que ele estava acostumado. De novo, um ano depois, ele foi demitido porque a empresa ficava em Nova York e a família não queria se mudar novamente. John passou a vender pólices de seguro de saúde. Minha mãe já fez isso nos anos 80, eu acho. É, ele trabalhava em casa e era uma negação para vendas. O salário era só a comissão. Então já viu o tamanho do estrago, né? Eu também não daria certo com esse negócio de vender, porque eu sou péssima de vender. Péssima.
Horrível.
E John tinha feito um rombo do tamanho de um melão nas finanças da família. Lembrando que ele ficou 6 meses sem trabalhar e não ganhava nem perto o suficiente para sustentar os hábitos da família.
Os números, gente, só pra vocês terem uma noção. No ano que todo o negócio aconteceu, ele tinha feito, tipo, $5 mil. Total. 5 mil. No ano.
É. Ele tinha gastado tudo que tinha pego vários empréstimos, não só com bancos, mas também com amigos, familiares, etc. E não satisfeito com a própria ruína, ele gastou quase todo o dinheiro que a coitada da mãe dele tinha. O mais revoltante era que ele mantinha tudo em segredo. Em tanto segredo que a família não tinha ideia do que estava acontecendo.
Uhum.
A vovozinha morreu sem saber que o John tinha roubado tudo dela.
Fico puta, cara. Né? Ele gasta um dinheiro pra manter a ilusão pra sua família que vocês ainda têm dinheiro, sabe? A sua família não sabia, eles não sabiam que eles não eram ricos ainda.
Nós somos pobres. É. Schitt's Creek.
É, exato. A única que tinha lucidez, na verdade, suficiente, né, era a Pat, que nessa altura tinha 16 anos. A Patricia, mas o apelido dela era Pat. Ela e Freddie passaram a trabalhar numa empresa de seguros depois da escola. O Freddie tinha 13 anos. E o outro irmão, o John, tinha 15. Porque eu fico imaginando, o que uma criança de 13 anos tá fazendo numa empresa de seguro? Né?
Colorindo. Não, eu, ó,
deve ser
sem
tipo
tornar
meio
esse episódio sobre mim mesma, mas já tornando, quando eu era pequena, eu tinha 6 anos, eu atendi o telefone no restaurante dos meus pais e anotava as ordens, então...
Ah, deve ser, né, alguma
deve
coisa
fazer
assim.
isso, atender o telefone, escrever mensagem, sei lá.
Mas é, eles trabalhavam tipo meio período depois da escola.
Uhum.
Mas voltando a falar da Pat, ela era independente, inteligente, carismática. Ela era meio desbocada até. Uma vez ela mandou um professor se fuder no meio da aula.
Quem Ai, nunca?
Amo, amo. É. A sua verdadeira paixão era o teatro. Ela era muito dedicada. Ela não perdia uma aula. Estudava pra caralho e participava com muito entusiasmo. E não era um tipo aulinha de teatro bobinha. Era um grupo sério que se encontrava por 7 horas na semana.
Nossa.
Uhum. Pat pagava pelas aulas com o seu próprio dinheiro, inclusive. Então, pra uma jovem de 16 anos, cara, não é que tá beleza, isso aqui tá maravilhoso, não tá? E eu não achei muita informação sobre os outros filhos, o John e o Frederick, mas eu sei que eles eram escoteiros.
Eu tô tentando convencer as minhas irmãs a colocar meus sobrinhos no...
nos escoteiros.
Nos escoteiros.
É. Eu acho muito bonitinho.
Eu acho uma gracinha. Uhum.
E é foda falar da Pat e ter que incluir o John, tipo, logo de cara, assim. Mas o pai, ele não aprovava da filha seguindo o seu próprio rumo dessa maneira. E quando esse caso é coberto, sempre dizem, tipo, assim, a John não gostava da pessoa que Pat estava se tornando, porque ela queria ser atriz, ele não permitiria isso, etc, etc, etc. Mas a realidade, tipo, vai muito mais além do que isso. Supostamente, ele simplesmente parou de falar com a menina, tipo... Deu uns meses antes dos assassinatos, ele não falava mais com ela. Imagina isso, cara. Tipo, ele ignorava, não falava com ela. Porque ela queria ser atriz, sim. Porque ela achava... Porque ele achava que os amigos dela eram, tipo, hippies. E porque ela usava, tipo, jeans apertado. Enfim.
Ai, ai.
É, a situação tava feia. Principalmente depois que ele pegou o Pat usando uma camiseta que dizia "Faça amor, não guerra". A gente tava falando dos anos... É. É.
É.
É. Nossa. A vida toda, John chamava Pat de adjetivos pejorativos, mas à medida que ela foi crescendo, ela passou de mimada pra puta, ele, tipo, chamava ela de puta. E esse incidente da camiseta foi, tipo, feio. Quando ele viu ela com essa camiseta, ele, tipo, arrancou a blusa dela com tanta força que machucou.
Nossa.
Uhum. A Pat, ela falava, tipo, pras pessoas que ela tinha a impressão que o pai odiava ela.
Ai,
o que
deve
é muito
ser
triste,
muito...
né?
É, eu assim, sou sortuda o suficiente de não ter nenhum problema com os meus pais. Mas eu imagino que não deve ser fácil isso, cara. Se você sentir que seus pais não gostam de você.
A primeira e única peça que Pat participou foi uma produção do musical Lil Abner, onde ela tinha um papel de destaque, tipo... E era um papel meio sexualizado, não tinha falas. Eu não achei descrições do papel. Eu tentei assistir um pouco da peça, mas a peça tem literalmente 5 horas de duração. Então eu falei, ah, não.
E você não assistiu?
Não.
Olha, cadê a dedicação a este podcast? Diminui
dedicação
o salário dela, produção.
Desculpa, não tem.
Produção, diminui o salário dela. Vou fazer um corte de salário aqui.
Tá
Como
bom.
Assim não assistiu eu, hein?
É. Mas, enfim, era um papel... mais ou menos sexualizado, onde Pat apareceu, tipo, dançando com pouca roupa. Tem fotos dessa noite e, sinceramente, eu não achei nada demais. Assim, ela tava com a perna de fora, sabe? Mas foda-se. E...
com a perna
com
de
a perna...
fora? Em público?
Stephanie. É.
Ah, que absurdo.
E nada, assim, eu não vi nada demais, mas quem viu tudo demais foi...
o papacinho dela.
O pai, não... na hora que ele viu ela dançando do jeito no palco, puf. A polícia especula que foi, tipo, durante esse tempo, nessa altura do campeonato, mais ou menos, que ele começou a planejar os assassinatos.
Que é o quê? A reação natural.
Nossa, normal, normal.
A reação natural,
é.
Entendeu? É igual meu pai, quando eu cheguei do Brasil com cabelo curto, meu pai puxou meu cabelo, né, quando eu cheguei do Brasil. Ele deu um puxão no meu cabelo e falou... o que você fez com o seu cabelo?
Ué, cortei.
Então, depois disso, o que ele tinha que fazer? Começar a planejar meu assassinato.
Stephanie,
naturalmente.
Claro. O que mais vai fazer?
Olha, se eu aparecer morta... não, não vou falar isso não, porque vai que eu apareço morta, vocês vão ficar atrás do meu pai. Meu pai não faria isso,
não.
Gente. Não a essa altura do campeonato. Talvez uns anos atrás, quando era mais fácil de me matar, hoje em dia tá um pouco mais difícil.
Ai, ai. Outro incidente com a Pat agravou a situação ainda mais. A Pat foi presa junto com uma amiga porque as duas estavam passeando, perambulando pelo centro da cidade, tarde da noite. Estavam falando alto, rindo, fumando cigarros e a polícia detestou, prendeu.
Aqui em Massachusetts até hoje, em Boston, ainda tem essa lei, chama The Night Walker, The Night Walker alguma coisa, mas basicamente se você é uma mulher e tá andando sozinha de madrugada, tecnicamente a polícia tem o direito de te parar e te acusar de estar se prostituindo.
Que bosta.
Eu também acho.
Mas isso acho que não foi porque eles acharam que elas estão se prostituindo, acho que foi mais tipo, são Desordem claramente menores.
A gente, tá.
E isso era alta madrugada. Eles ligam pra casa da família pra que o pai viesse buscar a menina. 2:30 da manhã aparece ele, John Lester, na delegacia, todo engomado de terno e gravata, cheirando a banho e pós-barba. Ou seja, esse demônio levanta calmamente, sabendo que a filha tá presa. Toma banho, raspa a barba, veste um terno, gravata inteiro e chega na delegacia, na maior calma, como se, tipo, nada tivesse acontecendo.
Para ficar bonito. Ele tem que ficar bonito.
É pra ter medo de uma situação dessa, velho. E é por isso que eu achei estranhíssimo, né? Eles ficam, tipo, e eles comentam isso entre eles. Tipo, quem que é esse Man in Black do inferno que apareceu aqui no negócio com essa menina? E, tipo, um policial fala, não, eu conheço esse cara, eu sei quem ele é, eu já vi ele cortando grama de terno e gravata.
Não, imagina, cara, a pessoa cortar grama de terno e gravata.
Ai, eu fico, você já viu How I Met Your Mother, né? Tem aquele personagem que só usa terno e gravata, aí eles mostram ele de pijama um dia e o pijama é um terno e gravata. É um, tipo, um terno e gravata de cetim, deve ser isso. Ah, mas eu lembro também, tipo, eu acho que tem gente que tem umas piras dessa. Eu lembro que meu avô, ele era meio assim, que ele não gostava que as pessoas vissem ele, tipo, de pijama. Então, ele, tipo, se vestia pra sair do quarto onde está noite pra que ninguém visse ele de pijama, sabe?
Uhum.
Aí eu fiquei tão triste quando ele morreu, porque ele morreu dormindo, né? E todos os paramédicos e todo mundo viu ele sem pijama. Eu fiquei tão triste, eu não fiquei nem triste que ele tinha morrido, eu fiquei triste por causa disso. Eu falei, nossa, que a coisa que ele mais se preocupava.
Não, mas pelo menos ele não sofreu.
É,
meu avô
sei.
Sempre andava de blusa branca, sempre andava de blusa branca, blusa branca. Pensava até que era um pai de santo, mas não era, porque ele falava assim, ai, que eu sou negros e negros ficam bonitos de branco. Vou usar blusa branca, aí andava só de blusa branca.
É, tá certo,
branca.
Tem que usar o que você se sente bem, não é?
Quase todas as fotos do meu avô é de blusa branca, porque ele falava que era a cor que mais favorecia ele.
Tá certo. Sem descobrir sua cor, eu acho. Eu acho mesmo. Mas enfim, ai, ai. Voltando aqui pro incidente. Quando John e Pat chegaram em casa, o pau cantou feio. Feio, 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 fisicamente. As coisas só descalaram quando Ellen interviu. 2 meses depois desse incidente, John obteve uma licença para comprar uma arma de fogo, no caso um revólver Colt calibre 22, ocasião onde eles tiraram suas digitais. E vocês já sabem o que ele fez com essa arma, né, ouvintes?
Uhum. Estamos aqui em 1971, Halloween, meu feriado favorito. Pat se veste de bruxa e faz uma festa no salão de festas da mansão. Com a autorização do pai, óbvio, que ficou por ali supervisionando tudo e até expulsou um convidado por ficar sozinho com a menina fora do salão. Ai, que porre.
Super porre, né?
Por causa dessa festa, a vizinhança descobriu que algo errado não estava certo. Os amigos de Pat notaram que a casa não tinha móveis. John estava vendendo tudo e ninguém falou muito sobre isso. Mas a gente acha que esse fator da vizinhança saber que eles estavam pobres, morando numa casa vazia, era mais que um soco no estômago
era
do John. Mais um soco. Interessantemente, John havia planejado para que os assassinatos acontecessem no dia 1º de novembro, mas esses planos não foram para frente ainda.
Eu não sei se ele, tipo, porque ela fez uma festa, decidiu não fazer naquele dia, ou porque alguma coisa deu errado no planejamento dele. Eu li em um lugar, não sei se isso é verdade, que ele até, tipo, circulou o dia que os assassinatos iam acontecer, tipo, num calendário que ele planejou, tipo, nesse nível. Eu não sei. E esse negócio do Halloween é uma história interessante, que ele tem uma associação negativa com o Halloween, o John. Então, eu pessoalmente acho que não, ele não escolheu esse período, assim, do ano por acidente, né? Uhum. Porque o pai dele tinha tido um incidente horrível, assim, um Halloween, quando o John era criança, que o pai era super religioso também, achava que Halloween era coisa do diabo, coisa do demônio, pedir pororó, viu umas crianças inocentes trick-or-treating, pois o velho partiu pra cima delas, cara, pras crianças, gritando, né? Assim, fisicamente, ele foi preso, o pai do John.
Surtou
real. E o negócio foi feio, né? E porque o pai dele fez isso, o John passou a sofrer bullying por causa do pai, chamava ele, tipo, de trick or treat John, um negócio assim. É, por causa de... Então, tipo, ele... Eu... Com certeza ele não gostava de Halloween, entendeu? Com certeza tinha algum trauma aí. Eu acho que isso tem alguma ligação. Mas isso é a minha teoria, tá? Se for copiar esse episódio, não inclui isso.
Ou inclui, né? Pra gente saber que você copiou. Então, no dia 9 de novembro de 71, John ficou em seu escritório até que as crianças fossem para a escola. Assim que Helen desceu para a cozinha e começou a preparar um café, ele se aproximou por trás dela e deu um tiro na cabeça da Helen. Helen não tinha visão periférica e foi a única que levou o tiro pelas costas, então é possível que ela nem viu nada que estava acontecendo. Depois de matar a esposa, ele subiu as escadas até o apartamento da mãe e entrou sem bater. Alma estava preparando seu café da manhã. Sem nem dizer nada, John deu um tiro a queima-roupa na cabeça de Alma. Depois, ele a enrolou num tapete e a empurrou para um corredor que ligava uma cisterna à casa. O plano era mover o corpo para o andar de baixo, mas ele não conseguiu carregar a Alma. John limpou o sangue da mãe com jornal e toalhas. Depois disso, ele voltou para o corpo de Helen. Ele a pegou pelos pés e arrastou até o salão de festas, onde ele a embrulhou num saco de dormir. Depois, ele foi até o quarto de Helen... Acabei de ver a Jess passando. Só vi o rabo dela. Depois ele foi até o quarto de Helen, limpou as mãos sujas de sangue nos lençóis e foi vomitar no banheiro.
Às 10 da manhã ele tinha uma reunião de trabalho. Com pouco tempo de antecedência, ele liga pra esse cara pra cancelar, dando a desculpa que a mãe da Helen estava doente e a família estava indo até Carolina do Norte pra visitá-la. Ele também escreveu à escola das crianças falando que eles perderam a aula, que eles perderiam a aula pelo mesmo motivo. John foi visto naquela manhã limpando as folhas do jardim para o vizinho. Prioridade, né? Depois de matar a mãe e a esposa, ele foi, tipo, varrer o jardim.
Prioridade, gente. Cada um, assim, coloca em primeiro lugar, né? Uhum. O que faz sentido.
Pouco tempo depois, meio-dia, John recebe um telefonema da escola de Pat. Ela não estava passando bem e pedia para que o pai viesse lhe buscar mais cedo. Sem problemas. Ele foi, buscou, e chegando em casa, ele entrou primeiro, se escondeu atrás da porta, e assim que ela entrou, ele atirou na sua cabeça. Pat foi arrastada até o salão de festas e foi posta ao lado da mãe, também enrolada em um saco de dormir. Depois ele foi até o banco, como se nada tivesse acontecido de novo, para sacar um dinheiro, depois até os correios para mandar as cartas que ele tinha escrito para as escolas. E também para pedir que ele, que eles ficassem, que o correio ficasse com toda a correspondência que a casa receberia nos próximos 30 dias. Ele foi até outro banco para sacar mais dinheiro, depois até um outro, terceiro banco para resgatar pertences dos cofres, tipo aquele safe deposit, sabe?
Uhum.
Fred foi trabalhar naquele dia naturalmente, né? Um menino de 13 anos, depois da escola trabalhava, foi pro trabalho normalmente, mas ele deu falta da irmã, que eles trabalhavam no mesmo lugar. Ele liga pro pai pra, tipo, perguntar o que aconteceu, e logo, logo brotou John List no no, na empresa e buscou o filho. Chegando em casa, ele repetiu a mesma coisa, ele se escondeu atrás da porta de novo e atirou no filho assim que ele passou pela porta. Fred foi posto junto à irmã e à mãe no salão. E a Helen levou um tiro nas costas, né? Mas os outros, todos eles, não foram pelas costas. Eles provavelmente viram o pai, tipo, com a arma e tal. Que é meio triste.
Imagina, né, gente?
É. Você
imagina. Eu creio que a Pat não tava muito surpresa, mas o coitado do Piquetinho devia estar, tá, tipo, o que que você tá fazendo, pai?
É. O John, ele fez a mesma coisa exatamente com o filho mais velho, que chegou em casa às 4 horas, depois de um treino de futebol ser cancelado por causa do frio. John não estava esperando que o menino chegasse em casa tão cedo, então ele mal teve tempo de se preparar. O menino viu o pai pegando a arma e se defendeu, levando tiros tipo, nas costas, na cabeça, tudo. Ele continuou lutando e John continuou atirando até que não tinha mais bala na arma. Ele foi que levou mais tiro, ele tava, tipo, furadaço, menino, coitado. É. De novo, ele arrasta o corpo até o salão de festas. E agora, com os 3 filhos e a mulher lá, ele pega um livro de hinos e reza pela família, que ele acabou de matar um por um.
Porque a importância né? de você pensar na sua religião, entendeu?
Cara,
nessas horas.
O John fez mais ligações para pessoas que poderiam dar falta das vítimas, como o grupo de teatro da Pat e alguns amigos, tipo, falar, a gente tá indo pra Carolina do Norte, tarará, tarará, aquela historinha. E naquela noite, o John, ele escreveu as emblemáticas cartas que tornariam esse caso tão famoso.
Né? Então, a gente vai falar um pouco das cartas agora. A sua sogra, ele escreveu, Senhora Morris, a essa altura você com certeza já sabe o que aconteceu com Helen e as crianças. Eu sinto muito que isso tinha que acontecer, mas por um número de razões eu não conseguia ver qualquer outra solução. Eu simplesmente não conseguia os sustentar mais e não queria que eles ficassem pobres. Também, neste momento, eu sei que eles eram todos cristãos. Não poderia ter essa certeza à medida que as crianças crescerem. Com a minha sincera simpatia, John List. Agora você imagina, morreu sua filha e seus netos e você tem que ler uma merda dessa.
Minha sincera simpatia, John List.
Meus mais sinceros foda-se pra você, John List. A irmã de Helen, a carta era mais ou menos a mesma coisa, só que dizia que ele não poderia deixar que eles, entre aspas, dependessem do governo e etc. Que é a pior coisa do mundo que você pode fazer é depender do governo, gente.
Claro.
Como assim? Como assim? Que é uma sociedade capitalista, não é socialismo, enfim. A sua tia, irmã de Alma, ele escreveu, a essa altura você deve saber o que aconteceu com a mãe e o resto da família. Por um número de razões, essa era a única solução que eu conseguia ver para a família. E para salvar a mãe da imensurável angústia sobre esse resultado, eu achei melhor que ela fosse poupada desse vale de lágrimas. Por favor, aceite minhas condolências, John List. Por favor, vá tomar no cu. Ele também escreveu uma carta para um colega de trabalho falando exatamente as mesmas coisas, mas também agradecendo ele por tratá-lo tão bem. Muito obrigada! Você é tão gente boa, obrigada por comprar café para mim aquele dia. E pedindo desculpas, que essa era a maneira que ele retribuiu. Na carta, ele também inclui nomes de pessoas e empresas que poderiam estar interessadas em comprar apólices de seguro. Né, gente? A pessoa tá, né? Sem
onde cabeça do cidadão está, né? Mas a carta mais importante, entre aspas, do caso é a carta que John escreve pro pastor de sua igreja. A carta é longa e a gente cortou algumas partes e a gente editou algumas partes pra clareza também, porque o serviço Carol Translates é muito completo. Então, querido pastor Renwinkle, nome estranho, velho. Desculpa. Desculpa por adicionar mais esse fardo ao seu trabalho. Eu sei que o que eu fiz é errado a tudo que foi me ensinado e que as razões que eu posso dar não fazem com que seja certo. Mas você é a única pessoa que, quanto não concorde, entende pelo menos parcialmente por que eu senti que tinha que ser feito. Olha que pau no cu.
Vá pro quinto dos infernos.
Eu não estava ganhando nem perto do suficiente para sustentar todos nós. Tudo que eu tentava cair aos pedaços. Verdade. Poderíamos nos declarar falidos e dependendo da assistência social. 2. Mas isso me leva ao meu próximo ponto. Sabendo do tipo de lugar que teríamos que viver. Mais o ambiente para as crianças. Mais o efeito deles saberem que estão dependendo do governo. Era muito mais do que eu achava que eles podiam aguentar. Eu sabia que eles aguentariam cortar alguns custos, mas isso envolveria muito mais.
Como assim você vai aguentar a humilhação de pegar food stamps?
A gente vai ter que viver numa vizinhança pobre.
A humilhação de ser pobre.
Segura
como
suas
assim?
Pérolas, John. Título do episódio, segura as pérolas.
É.
3. Com Pat tão determinada a atuar, Eu tinha medo do que isso poderia fazer com a religiosidade dela. Eu tenho certeza que isso não ajudaria.
É uma desviada. É o próprio Satanás.
Nossa, ela mesma.
Teatro, se você lê a palavra teatro ao contrário, é Satã. Olha aí. Lê a palavra teatro ao contrário pra você ver se não tá escrito Satanás.
É. 4. Também com Ellen não indo à igreja, eu sabia que, eventualmente, o comparecimento das crianças seria ferido. Ou seja, ele tinha medo que as crianças parariam de frequentar a igreja por influência da mãe, assim como a Brenda tinha parado de frequentar a igreja anos antes. Por saber que isso ia acontecer. E eu não incluí isso muito, mas a Pat, tipo, ela só ia na igreja, mas ela não acreditava mais, não. Ela era, tipo, Wicca.
Ah, ok. É.
Por isso que ela se vestiu de bruxa. Ela, tipo, achava que era uma bruxa, enfim. Então é isso. Ele continua a carta. Então é isso. Se fosse uma só dessas coisas, talvez a gente teria se resolvido. Mas é muito pra dar conta. Pelo menos eu estou certo que eles estão no paraíso agora. Se as coisas tivessem continuado do jeito que estavam, sabe-se lá se isso seria o caso.
Prioridades.
É. Aí ele segue, tipo, especificando instruções para cumprir os desejos finais de cada um, que a Ellen e as crianças queriam ser cremados, mas a mãe seria enterrada, pipipi, pó, pó, pó. A parte mais nojenta dessa carta, na verdade, é o final. O John escreve, tipo, um PS. A mãe tá no terceiro andar. Ele termina a carta assim. PS, a mãe tá no terceiro andar. Beijo, John. Que belo de um foda-se pra mãe dele, né?
PS, tem um saco
tipo,
lá no terceiro andar.
Só pra make sure que eles vão encontrar o corpo dela.
É. Enfim. Ele pôs essa carta junto com as outras no envelope com o nome do padre. Que do padre ou do pastor?
Pastor, não sei.
Do pá. Que permaneceu na mesa do escritório até a cena do crime ser descoberta. John jantou, dormiu e acordou antes do sol nascer. Ele lavou a louça, acendeu todas as luzes da casa, com exceção do salão de festas, abaixou a temperatura da casa para 10 graus Celsius e ligou um rádio bem alto numa estação de música clássica. Ele arrumou uma pequena mala, entrou no carro e simplesmente foi embora, gente. Desapareceu, o povo sumiu, sabe-se lá para onde, quer dizer, vocês vão saber, porque senão a gente não estaria...
Não conta sem spoiler, Stephanie.
Não, vocês vão saber pra onde que ele desapareceu.
Ah, tá. Estratosfera. Foi jogado, catapultado com um satélite.
É.
O que aconteceu com o John?
Muita gente deu falta da família, principalmente o grupo de teatro da PA. Principalmente o professor dela. Esse professor disse ter ido até a casa, checar se estava tudo bem, várias vezes. O pastor também foi, uma funcionária de uma das escolas também foram checar. O professor ligou pra polícia, inclusive, que não deu muita bola pra situação. Tá bom, né, que John tinha avisado que a família estava viajando, mas passa uma semana, duas, três, nada de ninguém voltar. Todo mundo que conhecia os Lest já estava preocupado. O professor e uma amiga de Pat decidiram que iriam até a casa dos Lest e tentavam entrar. Isso, tipo, em plena luz do dia e tal, fazendo uma barulheira, eles queriam atrair a polícia para um local. E foi isso que aconteceu. Uma vizinha chamou a polícia, que finalmente atenderia ao pedido de entrar na casa para ver se tinha algum sinal de vida dentro. E foi assim, no dia 7 de dezembro, que os corpos foram descobertos.
Descobriram também o carro de John estacionado no aeroporto JFK em Nova York. John não havia voado para lugar nenhum. Ele só tinha deixado o carro lá para tentar, tipo, atrasar os investigadores. Tentar mandar eles para um lugar errado, para a pista errada.
Uhum.
Então, rapidamente, eles descobrem que a única pista que eles tinham era somente uma distração. Foda, né? Foda.
É,
juntando
foda.
Tudo que foi descoberto na casa com as cartas, a polícia sabia que John era, tipo, o único suspeito. Eles tinham um caso feito. O único problema é que eles não tinham ideia de onde que o John Lewis estava. Afinal, já tinha mais de um mês que eles tinham sumido. Eles estavam com um mês de atraso. Não tinha como eles encontrarem esse cara, velho. E vocês sabem que John era uma pessoa que não cagava nem fedia. Ele não chamava atenção. Ninguém lembraria de ter visto esse cara. Então, mesmo eles colocando foto em jornal, entrevistando, sabe-se lá quantas pessoas, ninguém viu nada, ninguém conseguia lembrar desse cara. E pelo menos eu acho que foi por isso que o caso esfriou. Por anos, tudo quanto era jornal repetia essa história, era muito falado, esse crime é muito famoso. E milhares de pessoas olharam pra foto do John, ninguém reconheceu.
É porque, tipo, ele era literalmente um cara que você... iria ver no supermercado, você ia ver uns 20, umas 20
Nossa,
pessoas.
Nossa, o cara era um papelão, o cara não era nada.
Exatamente.
E ainda mais trágico, a mansão do Celeste virou pó no dia 30 de agosto de 72, nem um ano após os assassinatos. O incêndio acabou com tudo. Então, se tinha alguma pista, fogo abaixo, né? Água abaixo, tudo destruído. E esse caso era um dos daqueles que nem tipo John Benet, Mary McCann, Zodíaco, que se torna uma obsessão com as pessoas. O pessoal quer desvendar porque quer desvendar, e esse desespero chega inclusive nos policiais. Eles chegam até a especular, Stephanie, que o John estava envolvido em um outro mistério, do D.B. Cooper. Sim! A história é a seguinte, pra quem não conhece. Um homem sequestra um avião, rouba 200 mil doletas, e assim que ele consegue o dinheiro, ele põe o paraquedinhas dele, pula do avião e some. Ninguém sabe onde esse homem tá. Ninguém achou o dinheiro, ninguém achou o cara. E esse homem, o D.B. Cooper, ele era, o nome falso, né, obviamente, ele era alto, super bem vestido, terno e gravata, engomadinho, de cabelos escuros, educado, que fala assim, calminho, que nem quem?
Que nem o John List. Mas o D.B. Cooper e o John List é também, tipo, literalmente, pessoas que você iria ver 20 delas num supermercado.
Então, por isso que esse
mito meio que colou, né?
Porque... E também porque esse negócio, ele aconteceu 2 semanas depois dos assassinatos. Será que ele é o D.B. Cooper? Provavelmente não, mas será? Será? Interessante, interessante.
Seria legal pensar, vale
a conspiração, eu acho.
E vocês querem mais uma ligação com outro caso, ouvintes?
Eu quero.
Eu já mencionei, mas... Eu já mencionei, sim, entre aspas. Mas esses já conhecem, o Adam Walsh. A história dos assassinatos da família Bliss foi parar no America's Most Wanted.
Voltem pra escutar esse episódio do Adam Walsh.
Do Forensic Files. Isso.
Por favor.
Voltem pra ouvir o do Adam Walsh e... Também ouçam, não assistam Forensic Files.
Uhum.
É, que o John Walsh aparece no episódio Forensic Files dizendo que ele queria incluir o John List no programa porque era um cara que ele adoraria ver capturado. O programa foi ao ar no dia 21 de maio de 1989 e era até então o caso mais antigo que o programa cobriu. E o America's Most Wanted, pra quem nunca assistiu, é um programa que conta toda a história do assassinato e depois eles mostram uma foto do suspeito, incluindo sempre detalhes muito específicos. E o grande barato de assistir era tentar reconhecer um dos criminosos. Só que no caso de John, a foto que eles tinham era, tipo, de 20 anos atrás. A chance dele ser reconhecido era pequena demais. Por isso, eles mudaram de tática. Eles contrataram um escultor forense chamado Frank Bender para esculpir um busto representando a possível aparência do John List em 1989. Foi um barato, cara. Vocês têm que ver isso.
Olha, essa história vai ficando melhor, né? E a gente recomenda que vocês assistam esse Forensic Files, tem no YouTube, pra ver o cara explicando como essas esculturas são feitas, porque é muito interessante mesmo. O Bender, ele fala que o trabalho dele é muito mais pessoal do que só, tipo, envelhecer uma foto digitalmente, né? Que você só coloca a foto ali e o negócio envelhece. Que, tipo, só você envelhecer uma foto por software já é fantástico em vários casos, já ajuda. Mas, principalmente, em 1900 bolinho, o resultado não era muito bonito, né? É muito pior do que se fosse tudo isso em 2020. E como nesse caso, ele só tinha a foto do John como guia, o Frank teve que levar 1000 fatores em conta na hora de reconstruir o busto. Ele analisou a foto dos pais do John, imaginando que, por exemplo, se o pai era calvo, então o filho poderia ser também. E que o pai tinha uma papada, então o filho provavelmente tinha uma papada também. E também a partir de um perfil psicológico, ele tentou determinar o quão bem cuidado versus acabado que o John estaria. O título do episódio, né? Bem cuidado versus acabado.
Eu gostei dele. Esse eu acho que é meu favorito até então.
Ele também incluiu, tipo, uma cicatriz distinta que o John tinha debaixo da orelha, assumindo que ele não teria tido a ideia de fazer uma plástica na cicatriz. Uma escolha interessante que ele fez foi esculpir a boca do John como meio caída, meio triste, porque ele imaginou que isso seria um efeito visível dos anos de ansiedade por medo de ser descoberto. Olha esse cara!
Velho, eu quero ser inteligente assim. Será que na próxima vida eu vou ser assim?
A gente só pode esperar, né? A gente só pode... O que não me roupa. Outra escolha interessante que o Frank fez foi ter que escolher o par de óculos que o Busto usaria. A partir do perfil psicológico dele, ele imaginou que John usaria óculos grandes, grossos, de armação escura, como maneira de se esconder atrás dos óculos. Então, gente que tem óculos muito grandes, de escuro, de armação grossa...
Carol, socorro, é
nós duas. Não se esconder, tipo... ele tá tentando se esconder na vida e tal, porque ele é um fugitivo, mas se esconder, tipo, você olha pra pessoa, você só vê o óculos, sabe? Isso dá um conforto.
Exato. Essa é a minha intenção. Uhum. Principalmente porque eu sempre uso óculos quando eu tô com a cara bem acabada. Então você presta atenção no óculos e não na minha cara.
É.
Então, beleza, né? O programa vai ao ar e uma mãe e uma filha no Colorado, Eva e Wanda, o nome delas, assistem. Mesmo antes de ver o Busto, só escutando a história, elas estavam achando, tipo, muito familiar. Um contador que sempre se vestia bem, com uma cicatriz debaixo da orelha. Parecia um vizinho que elas tinham tido anos atrás. Quando elas viram o Busto, não tiveram dúvida nenhuma, gente. Quem elas conhecem como Bob Clark era o John List. Ele havia se mudado de Colorado para Richmond, Virginia.
E, gente, a gente vai postar foto desse Busto. Ficou igual. O óculos é igualzinho que o cara escolheu, cara. É inacreditável.
É muito bizarro, mas bizarro. Assim, de uma maneira positiva.
Uhum.
E sim, ouvintes, o John List assumiu a identidade falsa de Bob Clark e seguiu a vida como se nada houvesse acontecido. Se casou de novo, trabalhava, tinha amigos, parará, parará. Ninguém fazia ideia de nada.
Nada.
E assim, quase 20 anos depois de matar sua família inteira, John List foi encontrado e capturado. Mas como que eles sabem que era o cara mesmo? Digitais, né?
Uhum.
John tinha os digitais dele no registro da arma de fogo e foi certinho. Tomou no meio do cu, né?
Em 1990, John finalmente teve seu dia na corte. Ele foi declarado culpado dos 5 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. O Alecrim Dourado morreu em 2008, aos 82 anos. E pra fechar com chave de ouro, vocês vão sentar com essa informação aí, ouvintes, se vocês pensarem. Um pequeno detalhe. Depois dos assassinatos, eles descobriram que um dos lustres da casa deles era nada mais, nada menos que um Tiffany, que valia uma quantidade estúpida de dinheiros. Valia mais que a casa, o lustre. Ou seja...
Era só vender o lustre, gente. Acabava com todos os problemas.
Cara, que essa informação me dá um desespero, cara. Me dá um desespero. Não, porque, tipo, eu pensei muito. Se eles tivessem vendido esse lustre, eles iam gastar esse dinheiro assim, né? Eles não iam guardar, mas pelo menos talvez eles não teriam sido mortos, né? Eles poderiam ter, sei lá.
Ah, eu acho que, tipo assim, eles seriam mortos, porque essa história toda acho que meio que foi,
inevitável.
Né? História pra boi dormir.
Uhum.
Acho que ele já tava querendo matar eles há bastante tempo. E juntou o útil ao agradável. Então, mas, o que eu ia falar? Eu tinha falado que eu ia falar alguma coisa no final do episódio.
Eu não me lembro.
Não me lembro.
A gente tava falando de boliche quando você falou isso. Eu só me lembro.
Ah, tá. Vou contar. Gente, acabou o episódio agora.
Tchau,
tá?
Gente.
Agora, prolixidades, prolix screamers.
Prolix corner.
É, mas só pra contar que eu ia muito num boliche que chama Boston Ball, né? Aqui em Dorchester, quem é aqui de Massachusetts sabe. É, mas eu lembro que uma vez eu fui lá com os meus amigos e lá fica aberto até 3 horas da manhã, só que a cozinha fecha às 10. Aí eu e minha amiga chegamos, tipo, 9h30 lá no negócio de pedir comida e a gente foi pedir uma batata frita e uma pizza, né?
Uhum.
Cara, o cara da cozinha, ele ficou full putaço que a gente tava pedindo comigo, porque ele já estava limpando a cozinha. Mas, tipo, a cozinha fecha às 10 e a gente chegou às 9h30. Ele começou a tacar as coisas, velho, de lá pra cá. E tacar, tipo, o saco, que é aquele sacão, né, de batata congelada, tacar no balcão e não sei o quê. E, cara, a menina do caixa ficou olhando pra gente, tipo assim, me desculpa, pelo amor de Deus. E eu olhando pra minha amiga, aí eu tô assim, será que a gente devia cancelar o pedido? Aí eu fui falar assim, ah, mas se for muito problema, não precisa ele, não. Vocês fizeram eu tirar a batata da geladeira, então agora vai pedir batata sim. Eu falei, ok, senhor, tudo bem, peço a batata, muito obrigado. Eu só queria uma batatinha frita, eu não tava querendo fazer mal a ninguém, entendeu? Foi assim, depois desse dia eu nunca mais pedi comida lá, velho.
Ah, mas eu escrevi uma review tão negativa no Google. Nossa, me não, bota mas
nessa
pra escrever
época,
review.
Nessa época, eu não era a rainha dos reviews no Yelp.
Uhum.
Porque hoje em dia, olha, olha torto pra mim, pra você ver se eu não escrevo uma review sobre
vocês
você lá
querem,
no Yelp. Vocês
querem, falando em review, vocês querem escutar um review que eu escrevi anos atrás?
Quero.
Eu morava no Brasil ainda, gente.
Não, e gente, falando em review, aproveita que você tá aí, ó, sem
olha,
fazer nada.
Não é?
Vai lá, escreve um review pra não gente. É? Não, acho engraçado eu falando que eu escrevo review negativo, depois eu reclamo que se a gente recebeu um negativo.
Eu escrevi esse review pro restaurante Galetos. Vocês conhecem o Galetos? Não sei se tem em outro lugar sem ser São Paulo, mas... Um assalto. Metade dos preços não faz sentido. O raviolone que eu comi, além de ruim, 3 custam 20 e 5 custam 50. Eu nem pagava pelo que eu tava comendo, eu pensando no preço do raviolone. Olha que louca, né? Queijo barato. O galeto era só cartilagem e ácido pra caramba. Não volto, não. O gosto do gado ainda não saiu da boca.
Nossa.
Gosto do gado ainda não... É. Aí teve um... outro review que eu escrevi. Um review do apartamento que eu morei. Uma vez. Eu falei que o apartamento era assombrado. Mentira, não era assombrado, mas eu quis incrementar meu review com um apartamento assombrado. Pois não é que me acharam no Facebook pra contar as experiências de assombração que
Nossa.
Tiveram. Falaram, esse é o lugar mais assombrado que eu já vi na vida. A vibe é muito ruim, não sei o que lá. E eu, tipo, eu inventei.
Nossa. É. Ah, eu achei a minha segunda review mais antiga do Yelp. Que é uma review positiva da Ulta. Pra quem não sabe, gente, Ulta é tipo a Sephora. Vende maquiagem, mas também vende produtos de farmácia lá. E pra quem não sabe, apesar de eu ter trabalhado na Sephora, eu detesto comprar na Sephora, eu gosto de comprar na
Ulta. Ah, eu acho melhor, eu gosto dos pontos.
É, vou fazer uma tradução simultânea aqui, então, peraí. É, meu lugar favorito para comprar cosméticos e maquiagem. É, atendimento ao consumidor é maravilhoso e as meninas que trabalham na loja não ficam andando atrás de você enquanto você tá comprando ou insistindo para te ajudar quando você claramente não precisa de ajuda. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre essa loja. É, sou uma cliente desde que abriu, porque realmente essa loja abriu em 2012 e eu ia lá desde isso. E recomendo para qualquer pessoa que ama coisas relacionadas à beleza. Eu só queria que vendesse umas maquiagens um pouco mais caras.
Ai, coitada. Eu
escrevi isso em 2014.
Eu queria que vendesse umas maquiagens mais caras. O
é,
drama da burguesa.
Porque na época... Não, porque na época eles não vendiam muitas marcas caras lá e eu tinha que ir na Sephora se eu quisesse comprar uma marca mais cara e eu ficava com raiva.
Eu quero meus batons Givenchy.
É. Né? Ai, eu só queria. Não, nessa época não tinha Anastasia. Anastasia não era famosa em 2014 ainda. É 2015 que começou a ficar famosa. É. Provavelmente era Givenchy alguma coisa que eu queria. Enfim.
Enfim, gente, vocês querem shoutouts?
Ah, não, peraí, calma. Ah, tá. Eu só queria agradecer a paciência de todo mundo, porque eu estive em período de provas, né, gente?
Uhum.
E eu estava incomunicável por 3 semanas. Então, eu agradeço a paciência. Uhum. Agradeço as pessoas que me desejaram sorte nas provas e que foram legais com a gente nesse tempo. Agora, shoutouts.
Uhum.
Tchau.
Vivian, tchau. Raquel, Isama, Laura, Jenny, Érica, Júlia, Aline, Bianca, Mariana, Arthur, Tom, Andressa, Camila, Daniel, Raíssa, Isabela, Ana, Luiz Carlos, Letícia, pausa na cantoria. O Moacir, que cobrou episódio de mim no grupo do Caso Evandro, você acredita? Me achou lá, Carol Sporen, cadê episódio do Tupini Crime? Aí ele postou um sticker,
palmas,
sabe
palmas,
aquele sticker
assim,
do Facebook que é o bebezinho, assim, emburrado no carrinho?
Uhum.
Aí ele foi e postou, achei engraçado. Então, shoutout pra você, Moacir. Também a Mônica, que nos disse que o noivo dela, americano, acha que burrito não é sanduíche, ele é um wrap. Então a gente tá criando essa discussão com as pessoas. Escute o nosso episódio que a gente lançou das prolixidades, por favor, e fala pra gente a sua opinião, sinceramente. Eu fiz uma enquete no Stories e a maioria falou que não era sanduíche. A maioria dos nossos ouvintes é sensato e sério. Então, tá aí.
É, eu também acho que não é um sanduíche. Eu não lembro qual que era a minha opinião no episódio, então é melhor não falar nada, não. Porque vai que eu vou me encontrar disso aqui.
Também tem a Gabi, que ela marcou um pastel com a gente, só que eu, Gabi, você me desculpa, eu, sem querer apaguei sua mensagem antes de conseguir responder. Apaguei sem querer mesmo, meu dedo tipo tava apertando pra responder e eu apaguei. Então você me desculpa, Gabi, beijo especial pra você, tá? Também tem a Júlia. A Júlia fez um Reels pra gente no Instagram dela, o arroba Gigi Fusinato com 2 T's e 1 Z, Fusinato. Que é tipo, eu me exercitando por fora, eu mostro ela correndo, aí tipo, o que acha que eu tô escutando, aí ela, tipo, música normal, aí o que ela realmente tá escutando, aí é tipo eu falando do Toy Box Killer, eu achei muito engraçado, velho.
Eu também gostei disso.
Aí também tem uma outra ouvinte que interagiu com a gente, a Mika, que ela tem um canal fantástico sobre figurinos de filmes de terror, chama Vestido de Medo. Ela não falou com a gente do canal, eu que fucei o negócio dela e eu vi lá Vestido de Medo, então, já que estamos num clima mais spooky aqui, tô recomendando esse canal, Vestido de Medo. Poste mais vídeos, viu, Mika, porque eu quero assistir, super interessante os temas. E é isso, só isso, né? Ai, não, não.
Ah, não, também, e os reviews novos?
Os reviews novos que a gente recebeu no coisa. A gente recebeu um review meio mais ou menos, e se você tá ouvindo ainda, espero que você consiga... perceber que são problemas técnicos que você, com a boca a gente já consertou. Que são problemas que a gente tinha nos primeiros, sei lá, 5 episódios, que não existem mais. Olha que lindo. Então, obrigado se você está escutando de novo. Obrigado pela segunda chance. E muito obrigado também pelos...
Quantos reviews
positivos que a gente recebeu nesse meio tempo? 3, 4?
Eu acho que tinha um que era Érica.
A Érica, Rafael e Giovana. Escreveram
reviews lindos
pra gente. A gente ama quando vocês escrevem review, gente. Por favor, escrevam uns reviewzinhos bonitinhos pra gente.
É,
a gente
se adora. Você não tem Apple Podcast, vai lá no Facebook e escreve.
Também tem isso. É. E se você não quer escrever review, tudo bem. Só certifique que você tá inscrito no nosso podcast, na sua plataforma que você escuta. Aperte o botão inscrito, que aí você consegue receber todos os novos episódios que a gente posta com muita frequência.
E por favor, se você quer apoiar as duas podcasters, a gente não tem... Como que chama o trem?
Catarse.
A gente não tem esse trem, não. Mas você pode apoiar a gente dando play no nosso outro podcast, Suspiria, que também é sobre crimes.
De graça, a gente tem...
Ele é em inglês.
Bilhões de episódios. Então...
É, a gente tem muitos episódios, inclusive de casos brasileiros, porque lá a gente cobre casos da América Latina. Então, se vocês quiserem apoiar a gente, dá um play lá, que eu queria também agradecer aos... eu vou agradecer no Suspiria, mas vou agradecer aqui a vocês que ouvem o Suspiria, que graças a vocês agora eu tenho uma máquina de lavar e de secar. Muito obrigada, ouvinte!
Stephanie! Eu falei pra você que eu ia contar a minha história da máquina de lavar no podcast. Eu falei, eu não vou contar pra você agora, não. Vou contar no podcast. Vou fazer assim, vou contar essa história como prolixidade. A gente grava e depois eu solto prolixidade. Tá bom? Então isso aí vai no episódio futuro, tá, gente? Desculpa. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigada por estarem aqui até o final. A gente sempre aparecia. E é isso. Tchau, até semana que vem.
Ou até essa semana.
Ou até, será que é mais cedo que a gente vai soltar episódio? Fica aí no ar.
Ou olhe pra trás, que estamos atrás de você, né, Carol? Olha aí atrás, olha atrás.
Você morreu.
Viu? Ok, tchau.
Tchau.
Peraí, só um minuto que eu estou dando conselhos amorosos pro meu sobrinho.
Oh. Ai, gente, tenho saudade desses... Quando eu era, tipo, mais nova. Nossa, era tão bonitinho, não é?